Que, opa, ah tá, voltou. Então, Fábio. Tô te ouvindo.
Parou aonde? Eu não sei o que.
Tu parou falando da instabilidade.
É 2,13%, então, né, Fábio?
Isso.
Exatamente. É porque assim, qualquer situação que a gente tem de instabilidade faz com que as pessoas sejam mais cautelosas em gastar. Até porque você não tem certeza quanto dia de amanhã. Então, por isso que a gente estimou aí uma de mais de 2%. As vendas previstas desse ano vão ser menores do que foram ano passado.
Mas vai se comparar à pandemia, não?
Não, vai ser. Não, a queda não vai ser tão significativa, amém, não. Na pandemia foi uma coisa bem brusca, bem atípica. A gente tem uma situação de fato aqui instável, mas não vai fazer com que tenha um impacto tão acentuado aqui. A gente prevê um pouco de redução mesmo, de fato, nas vendas desse ano, mas também tem um outro cenário de taxas de juros elevadas que faz com que as compras parceladas fiquem mais caras, aumento do custo de vida, principalmente a parte de combustíveis que está fazendo com que o orçamento das famílias diminua, seja mais apertado. Então, esses outros critérios também influenciam. Não é só a questão da estabilidade.
Já tem uma estimativa de quantos milhões?
Não, na verdade, a gente tem uma estimativa de 29,9 milhões. Ano passado, superou os 30 milhões em vendas esse ano. Então, a queda, a gente vai sentir, de fato, a queda comparado com o ano passado, mas não vai ser tão acentuada assim. E só lembrando que a gente é uma queda real, já descontando a questão da inflação.
E você vai ter esses números consolidados quando, hein, Fábio, para contar para a gente? Porque existe essa estimativa, né? Mas a realidade...
Geralmente demora alguns meses, né? Porque você tem que fazer o faturamento via nota fiscal eletrônica. Então, geralmente a gente tem esse resultado fechado mesmo quando fecha o ano.
Fábio, eu estou vendo que muitos comerciantes eles estão aproveitando para fazer promoções, né? Para chamar a atenção da população, né? Para quem vai comprar o presente do Dia das Mães.
Não, exato. A gente tem que tá usar essa questão das propagandas e tudo mais a nosso favor, né?
É verdade, que é para chamar, para tentar esse número não cair mais, né?
Isso. E quanto promoção, a população é sempre incentivada a promoções, né? Quanto mais você utiliza promoção, mais fácil você conseguir vender e atender aquela perspectiva de venda que você gostaria.
Eu amo promoção, essa palavra é mágica para mim. E eu amo gente bonita. Ana Paula Witt acabou de chegar aqui no estúdio, lindíssima, maravilhosa. Ai, gente, sou fã dela, quero ser que nem ela. Olha, meu Deus do céu, bem-vinda, Ana.
Obrigada, minha amorzinha.
Muita gratidão por você estar aqui com a gente.
Feliz de estar aqui com você.
Ana, estou conversando aqui com o economista Fábio Martinez, né, sobre dicas de presente das mães, o que é que vai bombar, né? Ele falou de cosméticos, as mulheres sempre se cuidando, viu? É. E a gente vai já falar sobre isso, o quanto é importante as mulheres se cuidarem, não deixarem a peteca cair.
Exatamente.
Terem autoestima, assim, bombando. E aí, Fábio, você estava almoçando, né, seu lindo?
Exato.
Vou deixar você terminar o seu almoço maravilhoso. Fábio, deixa a tua mensagem aí de Dia das Mães para todas as mães de Roraima.
Bom, eu queria mandar essa mensagem especial para minha mãe, Ana Luísa, que tenha um excelente Dia das Mães, com a família toda reunida, que vai ser, né, todo mundo junto, comemorando essa data tão especial. Também para minha esposa, Jardiane, a mãe dos meus presentes, né, meus filhos, e também a minha sogra. São três mulheres aqui de referência.
Três presentes, hein, Fábio?
Três mães que fazem diferença na minha vida, na vida da minha família.
Que lindo, Fábio. Obrigada. Um beijo para você, um beijo aí para toda a família.
Um abraço, Fábio.
Outro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
Nem doeu. Olha, a Jaqueline Amazonas está aqui comigo. Ela termina o jornal, Ana Paula, ela fica aqui dando bobeira, só querendo participar do que é, por isso que eu não sei. Mas assim, eu falei que você vinha, aí ela, ai, vamos explorar a Ana Paula.
Ai, que bom.
Porque depois que a gente vira mãe, a gente não é mais a nossa prioridade. A gente se deixa em segundo plano sempre, Ana.
Aliás, mulher é da sua natureza, né? Sempre segundo plano. Primeiro é os filhos. Isso. Depois a mãe, o pai, o marido, e a sua profissão, né? É. Agora eu até falei para você que eu estava preocupada com uma paciente, que eu quero que se evolua bem. A gente sempre tem prioridades, né? E a gente deixa a gente sempre de último. É. E isso não é... mas é uma
intuitivo.
Característica de intuição da natureza feminina.
É verdade.
É difícil você ver uma mulher super egoísta que só pense nela. Existe.
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 Mas é de acordo com um médico psiquiatra que eu entrevistei semana passada, aqui no Quem é Quem, essas pessoas têm aí um pouco de psicopatia. Elas são psicopatas, né? Essas que só pensam nelas.
É,
então, na verdade, é sobre isso, né?
É exatamente. Então, a gente sempre tem mais... O quanto é importante a mulher se sentir bem com o seu corpo, né? Porque a mulher, a gente sabe que muita mulher tem muita fibromialgia. Tanto é que a fibromialgia é uma coisa mais característica da mulher. Você não vê quase homem ter fibromialgia.
É verdade.
Então, é uma característica da mulher que baixa os hormônios.
Muita tensão, né?
Muita tensão, muita preocupação. Ela é realmente um ser, aquele que põe um monte de cabinho para... Que nem aquele carregador de telefone que tem um monte de saída...
É a gente.
Nós somos assim. A gente
Bíblia
tem...
diz que o homem é a cabeça, mas não, é a mulher que é a cabeça.
É, eu acho que sim, viu?
Porque pensa em tudo e faz tudo, comanda tudo.
A verdade é que a gente age, né? Eu acho que a gente é o corpo mesmo, que a gente que toma as atitudes.
É, não, e
pensa também.
Ontem eu tava com uma paciente que o seu marido falou assim, ela tinha a formatura da filha, e ela tinha não sei o que, não sei quê, mil coisas ao mesmo tempo, e ela rapidinho ficou pronta para a formatura, acho que era o evento do Dia das Mães na escola. Aí ele virou para ela e falou assim, mas você tão rápido, como é que você resolveu tudo isso? Eu falei, porque eu sou mulher e mãe. Mãe tem essa capacidade de resolver mil coisas ao mesmo tempo. E ele respondeu, puxa, eu admiro, porque para nós, homens, que às vezes a maioria deles, né, não todos, mas que tem essa atribuição de trazer o sustento para dentro de casa, mas não é nenhuma vírgula do que vocês fazem aqui dentro.
É verdade.
É essa a resposta. Você vê, um homem sábio, ele sabe enxergar o valor da sua esposa, de ser mãe, de estar sempre resolvendo tudo e estar pronta.
Sempre. E aí, gente, você falou agora das mães que são provedoras. Porque tem casas que as mães são as grandes provedoras, Ana, que elas sustentam a casa. Essas é que não priorizam a beleza mesmo, né? Porque nunca sobra. Não sobra nada. Elas estão ali focadas na criação dos filhos.
Exatamente. E aí... Mas a gente tem que tratar de dar a volta e fazer alguma coisinha. Como a gente é especialista em rotina e protocolo, tudo na nossa vida tem protocolo, nós acho que as maiores especialistas em protocolo e rotinas é a mulher, é a mãe, principalmente, né? Nem tanto a mulher, a mãe. Porque ela sabe que tem que dar conta da casa, da criação do filho, do seu trabalho.
Marido.
E do, se tiver esposo, e o seu trabalho, e dela mesma. E ela acaba se organizando. Então, ela é muito, realmente, multifacética, plural, bastante... E eu acho que é só por Deus mesmo. É Deus que põe a mão e decide. Porque se você fizer uma atribuição dessa para o sexo oposto, o masculino, ele não consegue.
É. Agora, a mulher brasileira, ela é vaidosa. Nós, mulheres brasileiras, somos vaidosas. A gente sempre dá um jeitinho de tentar se cuidar, hein, Ana?
É verdade.
Sempre a gente dá um jeitinho.
Sempre, sempre gosta do cabelo, né? Agora a preocupação do cabelo, que as mulheres estão emagrecendo muito como um jarro. Então cai muito o cabelo. Até encontrei com uma paciente que está lindíssima. Ela e o marido estão na academia. Eu falei, não vou falar nome, né? Mas como vocês estão bonitos, parecem dois. Eu falei, doutora, mas olha o meu cabelo. Eu já fiz de tudo. Eu falei, vai no médico, vai comigo, vai fazer os seus tratamentos para poder recuperar, porque realmente a depressão proteica e muda tudo, né, o metabolismo, e a pessoa cai muito o cabelo.
Esse negócio de cair cabelo, gente, ou como a gente sofre, né? Porque quando a gente tem bebê, cai o cabelo. Depois da cesariana, cai o cabelo.
Exatamente.
Não sei parto normal, porque eu não tive, mas na cesárea essa experiência eu tive. A gente cai cabelo. Aí agora, com essa tendência da magreza, aí a mulherada tomando Monjaro, cai o cabelo.
Cai cabelo. O Covid caiu muito.
Meu Deus, caiu demais.
Começou a queda de cabelo com o Covid, sabe? Aí eu acho que o Covid realmente foi o que deu o primeiro start. E aí depois veio... Depois do Covid veio o uso indiscriminado de testosterona, que as mulheres usam muito, todas, até eu já usei cremes, tudo que me deu até aquela, você sabe, né, que deu aquele problema no útero, de usar testosterona muito forte.
Sério, Ana?
Eu coloquei muito forte em creme, não me dei conta e aí deu a lesão. E aí...
Estão vendo, gente, até médica adoece, tá? Presta atenção.
E depois veio esse quadro do do Munjaro. Então são três eventos de relevância médica que realmente deu uma saculejada na saúde dos nossos pacientes, principalmente as mulheres.
Cabelo. E aí, como é que a gente cuida do cabelo? Doutora, dá uma dica aí, né? De graça. Vem médico no programa, a gente é consulta de graça.
Não, o cabelo tem que ser analisado, ver o tipo de alopecia que tem, se é androgenética, que vem de família, se é uma alopecia fibrosante frontal, que é aquela que a testona vai ficando muito grandona, uhum, e vai perdendo a costeleta. Essa daí é uma tipo uma queda de cabelo assim ruim, sabe?
Que é na frente.
É, e que também tem um processo inflamatório muito forte. Então, pessoas que têm cânceres, pessoas que têm processos inflamatórios muito violentos, acaba acontecendo. Então, é a mais difícil de tratar. A alopecia areata, que é aquelas